Senhor presidente Cacildo Maldani, eu vim à tribuna para falar das universidades gaúchas que estão entre as 25 melhores do país, senhor presidente. Senhor presidente, é com satisfação que recebi a informação de que 3 universidades gaúchas estão entre as 25 melhores do Brasil, conforme o ranking demonstrado pelo jornal Folha de São Paulo. Entre as 100 universidades de ensino, o número de instituições gaúchas sobe para 13 na lista, 6 públicas e 7 privadas. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a primeira do Rio Grande e a 4ª no ranking nacional, atrás somente da Universidade de São Paulo, a USP, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ, e a Universidade Federal de Minas Gerais, o UFMG. Atrás da Universidade Federal do Rio Grande do Sul está a Universidade Federal de Santa Maria, senhor presidente, em 14º lugar no Brasil. Foram 5 quesitos utilizados para o ranking: ensino, pesquisa, mercado, inovação e internacionalização. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul obteve a primeira posição nacional em ensino. Ficou em 21º em internacionalização, com nota final. A Federal somou 94,58 pontos, ou seja, quase que 100%. Entre as universidades privadas, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS, ficou na ponta da lista entre as gaúchas, em 2º lugar no país, com 82,94 pontos. Senhor presidente, quero citar aqui como uma forma de homenagear as universidades gaúchas, as outras instituições gaúchas que estão nesse ranking com destaque. 28º lugar, Universidade Federal de Pelotas. 42º lugar, a Universidade do Vale dos Sinos. Em 48º, a Fundação Universidade Federal de Ciência de Saúde de Porto Alegre. Em 54º lugar, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, FURG. Em 60º, a Universidade Luterana do Brasil, UBRA. Depois vem a Universidade de Caxias. E em seguida, a Universidade de Passo Fundo. Ainda com destaque, temos a Fundação Universidade Federal do Pampa, Unipampa, depois a Universidade Católica de Pelotas, a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, depois vem a Universidade de Santa Cruz do Sul, em seguida a Universidade Fevale, seguindo a Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí. Também vem com destaque a Universidade de Cruz Alta, e, por fim, a Universidade da Região da Campanha. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar a todos os reitores e vice-reitores, pró-reitores, professores, funcionários e alunos dessas universidades gaúchas. Esse resultado alcançado é o sinal de muito, muito trabalho do povo gaúcho, melhorando a qualidade do ensino das suas universidades. Senhor presidente, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a Universidade Gaúcha melhor colocada. Ficou em 1º em alguns quesitos e em 2º em outros. A Universidade Gaúcha é melhor colocada. Em nome dela, eu homenageio as outras universidades. A história da Universidade Federal do Rio Grande do Sul começa com a fundação da Escola de Farmácia e Química em 1895. Em seguida, veio da Escola de Engenharia. Assim iniciava também a educação superior no Rio Grande do Sul. Ainda no século XIX, foram fundadas a Faculdade de Medicina de Porto Alegre, a capital de todos os gaúchos e gaúchas, e a Faculdade de Direito, que em 1900 marcou o início dos cursos chamados humanísticos no nosso estado. Mas somente em 28 de novembro de 1934 foi criada a Universidade de Porto Alegre, integrada inicialmente pela Escola de Engenharia com os Institutos de Astronomia, Eletrotécnica e Química Industrial, Faculdade de Medicina com as Escolas de Odontologia e Farmácia, Faculdade de Direito com sua Escola de Comércio, Faculdade de Agronomia e Veterinária, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E aí vem o Instituto de Belas Artes. O terceiro grande momento de transformação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi em 1947, onde passou a ser chamada Universidade do Rio Grande do Sul, ou seja, Universidade URGS, incorporando as faculdades de Direito e de Odontologia de Pelotas e a Faculdade de Farmácia de Santa Maria. Posteriormente, essas unidades foram desincorporadas da Universidade Gaúcha com a criação da Universidade de Pelotas e da Universidade Federal de Santa Maria. Em 1950, senhor presidente, data em que lembro aqui em que nasci, a universidade foi federalizada, passando à esfera administrativa da União. Desde então, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, passou a ocupar posição de destaque no cenário nacional como um dos maiores orçamentos do Estado do Rio Grande e como a primeira em publicação e a segunda em produção científica entre as federais, considerando o número de professores altamente qualificados. Parabéns aqui ao reitor Carlos Alexandre Neto, ao vice-reitor Rui Vicente Opperman, a todos os pró-reitores, professores, funcionários e alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Da mesma forma, lembra que o nome dos ex-reitores, Manuel D'André da Rocha, na sequência, Aurélio de Lima Pi, Aride Abreu Lima, Edgar Luiz Schneider, Antônio Sáez Posson de Freitas, Egídio Ervin, Armando Pereira da Câmara, Alexandre Martins da Rosa, Eliseu Paglioli, José Fonseca Milano, Eduardo Zacaro Faraco, Ivo Wolf, Homero Só Jobim, Aerle Diniz Marcarte Moreira, Francisco Luiz dos Santos Ferraz, Gerardi Jacobi, Tuiscon Dique, Eljo Henrique, Cacês Trindade e, por fim, e vou passar em seguida uma parte, lembramos aqui Vrana Maria Panizzi, reconduzida, José Carlos Ferraz Enneman e Carlos Alexandre Neto, que é o atual presidente. Senhor presidente, assim fica os meus cumprimentos à nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma parte, senadora.
Senador Paim, para parabenizar o Rio Grande do Sul e Vossa Excelência por esse importante registro na data de hoje, ao mesmo tempo que quero registrar também o destaque para as duas universidades baianas, a Universidade Federal da Bahia, a mais antiga universidade do nosso estado, que ficou entre as 30 melhores, e a Universidade Estadual de Feira de Santana, que foi inclusive criada na gestão do nosso senador João Duval, quando governador. E dar os meus parabéns à reitora Dora e ao reitor Zé Carlos destas universidades. Muito obrigado.
Muito bem, senador Galice da Mata, eu incorporo a sua fala homenageando as universidades da nossa querida Bahia. Senhores, eu quero destacar ainda o tamanho da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Área territorial se aproxima dos 23 milhões de metros quadrados. Só Porto Alegre, em torno de 7 milhões. Eldorado do Sul, em torno de 16 mil metros quadrados. Imbé, em torno de 100 mil metros quadrados. Área edificada, também com destaque aqui em todas esses espaços físicos. Curso de graduação, 89. Vagas para ingresso via vestibular, 5.310. curso de pró-graduação com mestrado, 72, doutorado, 69, lato sensu, 161, unidade de ensino, 27, 13 institutos, 10 faculdades e 4 escolas, docente de ensino superior, 2.642 permanentes, 2.486 substituto, 156 total de funcionário, total de funcionários, 2.623. Senhor presidente, além desse registro da nossa universidade, queria rapidamente também aproveitar esse momento, a oportunidade que o plenário nos dá, só estamos aqui eu, o senador Couto e Vossa Excelência, nesse momento, eu sei que outros chegarão, para destacar que registro nesse plenário a aprovação de emendas apresentadas ao projeto de lei de diretrizes orçamentais de 2014, junto à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, CMO, Ações e Metas. Apresentei diretamente, senhor presidente, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, CO, as seguintes emendas, ações e metas: apoio à entidade de ensino superior não federais, fortalecimento institucional das organizações representativas das comunidades quilombolas e de outras comunidades tradicionais. A emenda que contempla o apoio à entidade de ensino superior, aprovado parcialmente. Apresentei 15 emendas de texto que tratam políticas públicas para as mulheres, reajuste real para os aposentados e pensionistas, a não limitação de para iniciativas parlamentares individuais, a inclusão de prioridade para a redução da desigualdade de gênero, étnico, racial e idoso. No artigo 4º do projeto de lei da diretriz orçamentária, ampliamos essa redação. Tivemos aprovação parcial das seguintes emendas: a execução orçamentária e financeira, inclusive de restos a pagar, com o detalhamento das ações e respectivos subtítulos. Texto aprovado parcialmente no corpo da lei através de emenda aditiva. Artigo 51. É obrigatória a execução orçamentária e financeira de forma isonômica da programação incluída por emendas individuais em lei orçamentária em montante correspondente a 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. A única emenda que foi aprovada em sua integralidade foi a emenda número 11, aditiva ao anexo 3, item 32, que trata de um dos grandes problemas sociais, que é a violência contra as mulheres. Emenda aprovada foi enfrentamento da violência doméstica contra as mulheres, baseado na Lei Maria da Penha. Conforme a última pesquisa data Senado, constatou-se que, por todo o país, 99% das mulheres já ouviram falar da Lei Maria da Penha e ela busca um socorro. Mas, apesar disso, a pesquisa estima que mais de 13 milhões e 500 mil mulheres, senhor presidente, já sofreram algum tipo de agressão. 19% da população feminina, com 16 ou mais, desses 31% ainda convive com o agressor. A pesquisa mostra ainda que das que convivem com o agressor, 14% ainda sofrem algum tipo de violência. Diante desses dados, dizer que 700 mil brasileiras continuam sendo alvo de agressões, infelizmente, é uma verdade. Aproximadamente uma a cada cinco brasileiras reconhece ter sido vítima de violência doméstica ou familiar provocada por um homem. Os percentuais mais elevados foram registrados em as que possuem menor nível de escolaridade, as que recebem até 2 salários mínimos, negras e as que têm idade entre 40 e 49 anos. Um dos motivos demonstrado como empecilho para as denúncias é o medo do agressor, senhor presidente. Esse fator é apontado por 74% das entrevistadas. Em seguida, dependência financeira e preocupação com a criação dos filhos foram os fatores mais apontados. A vergonha da agressão também é apontada como motivo da não denúncia. Senhor presidente, entre aquelas que têm até o ensino fundamental, 19% afirmaram que a vergonha é fator que impede a vítima de denunciar a agressão. Entre as que têm o ensino superior, essa proporção sobe para 35%. Já em relação à renda, a vergonha apontada com menos frequência pelas mulheres sem remuneração, 21%, e que pelas recebem mais de 5 salários mínimos, 39%. Por fim, senhor presidente, devemos repudiar qualquer ato de violência contra as mulheres. É obrigação nossa dizer tolerância zero, não à violência. Denunciar é obrigação de todas e todos e que não deve ser aceitado por ninguém. Nesta semana, a presidenta Dilma veio ao Congresso para fortalecer a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou o caso das mulheres. A violência contra as mulheres. Através desse relatório, 13 propostas de projeto de lei foram criadas e 7 delas, inúmeras foram aprovadas, metade já foram aprovadas e outros estão tramitando aqui na casa em regime de urgência. Por fim, senhor presidente, quero aqui mais uma vez dizer da importância de aprovarmos na lei orçamentária ou a nossa emenda que vai garantir que o aposentado volte a receber a inflação mais o PIB, ou seja, um aumento real baseado no crescimento do PIB. É inegável que a situação da população idosa é muito, muito preocupante. Atualmente, a população idosa corresponde a 23 milhões. Esse número deve passar dos 32 milhões de idosos. Mais uma vez, estamos aqui para fazer um apelo, como já fiz outras vezes. Vamos dedicar atenção especial, devido ao respeito, àqueles que mais precisam, que são os idosos do nosso país. Só tem duas formas de responder de forma concreta e direta. É acabar com o fator previdenciário e garantir um reajuste real para os aposentados, tendo como referência o PIB ou o crescimento da massa salarial do país. Peço, Vossa Excelência, que gentilmente me deu alguns minutos a mais e deu para concluir, que considere na íntegra meus dois pronunciamentos, senador Cacildo Maldana.